Direto ao assunto.
Anualmente, durante todo o mês de junho, o Mato Grosso do Sul volta a atenção para os cuidados com a pessoa idosa e, principalmente, ao combate à violência contra os mesmos. Neste ano, a campanha Junho Prata, criada pelo deputado estadual Renato Câmara, do MDB, autor da Lei 5.215 de 2018, traz palestras e seminários para discutir o tema e promover ações de conscientização. Entre os participantes do seminário de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa está o fundador da Universidade Aberta à Pessoa Idosa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ramírez Mesa. Eu sou Lilian Veron e vamos direto ao assunto. Eduardo, seja bem-vindo à Rádio Alemes.
Muito obrigado, Lilian. Obrigado pelo espaço e estamos aqui para contribuir.
Eduardo, eu gostaria que você falasse conosco sobre os tipos de violência contra a pessoa idosa. Como que a gente identifica e como a gente faz denúncia quanto a esses casos?
Bom, a primeira coisa que a gente precisaria entender é o que seria uma violência. Tem vários tipos de violência, mas tem algo que é subjacente, é anterior a todas elas. É uma relação que se excede pelo uso da força, normalmente, e onde deveria existir uma relação de confiança. Nós temos violência, por exemplo, com relação à pessoa idosa, a violência física, que é a primeira que aparece no nosso imaginário quando fala de violência, você já imagina uma violência física, mas ela não é a principal, tá? Aquela violência que você chega à agressão física mesmo da pessoa idosa. A violência psicológica, que é uma também bastante comum, que é você tratar a pessoa idosa não com a sua dignidade, que ela é merecedora como pessoa humana, mas como alguém menor por ser idoso. Então você... expressões depreciativas, por exemplo, da velhice. A violência sexual, que muita gente pensa que não existe, ela existe contra as pessoas idosas, onde o uso do corpo dessas pessoas ou da pessoa que interage com ela tem uma conotação sexual, jogo erótico, coisas do tipo, isso também acontece. Abandono, que é uma das mais comuns, que é você não ter por parte daquelas pessoas que deveriam oferecer o cuidado, não oferecem esse cuidado, abandonam a pessoa idosa. Essa é muito comum e a mais comum de todas é a negligência, quando você deixa de oferecer os cuidados básicos para atenção para essa pessoa, por fato dela ser idosa. E isso normalmente quem comete a negligência são os seus parentes, filhos, netos, genro, nora, enfim. São seus descendentes. Tem outros tipos de violência que também são bastante comuns, não só na atualidade, são uma questão discutida já há alguns anos, é a violência financeira. Sobretudo no momento que o país atravessa, há municípios no Brasil onde a economia municipal é movimentada pelo cartão da pessoa idosa, pelo benefício de prestação continuada.
Né?
Às vezes nem aposentadoria, sim, mas às vezes o próprio benefício, que é um salário mínimo, que a gente pensa que é tão pouco, e é pouco mesmo, mas ele acaba movimentando a economia de alguns municípios pequenos. E isso faz o quê? Com que algumas pessoas que são mais jovens se apropriem do cartão dessas pessoas e façam uso sem o consentimento da pessoa idosa. Um dos exemplos de violência financeira, assim como aqueles empréstimos que as pessoas ligam, eu recebo no meu celular todos os dias e você também deve receber, sim, nossos ouvintes com certeza vão lembrar disso que eu estou falando. As pessoas te ligam e falam, olha, você tem um crédito, tem um cartão para você. Isso também caracteriza uma violência financeira, porque acabam não informando adequadamente a pessoa idosa e a pessoa acha que ela ganhou alguma coisa e faz a adesão a empréstimos consignados, cartões de crédito com juro abusivo e se endivida. Uhum. Também caracteriza a violência financeira.
E é muito difícil, né, de identificar esse tipo de violência. Muitas vezes essa pessoa pode estar acamada ou então ter dificuldade com a fala. Como que funciona essa denúncia quanto à violência pessoa idosa?
Uma das coisas bacanas da gente dizer é que, felizmente, com as alterações nos tratamentos de saúde, acesso, né, a medicamentos e a informação, a qualidade de vida da população brasileira como um todo, nos últimos 50, 100 anos, ela melhorou muito. Se na década de 40, final de 40, 50, a expectativa de vida não ultrapassava 50 anos, a gente já passou dos 70. Então, as pessoas estão envelhecendo numa condição muito melhor, o que é muito bom. Então, há velhices e velhices. ainda há aquelas pessoas que chegam na fase da velhice com muita dificuldade no trato com o próprio corpo, com o autocuidado, às vezes com a capacidade de comunicação, com doenças, né, degenerativas. Felizmente, elas são uma minoria. Para essas pessoas é um pouco mais difícil, mas não é só para essas pessoas. Eu vou citar aqui o exemplo de pessoas que estão ativas na sociedade depois dos 60, 70 anos, dirigem, andam, trabalham, enfim, são autônomas. Mesmo estas pessoas têm dificuldade para a denúncia, porque estudos comprovam, no Brasil todo, isso no mundo, mas vamos falar do Brasil, né? Quem são os principais violadores dos direitos da pessoa idosa? Os familiares, sobretudo os descendentes. Então, é muito difícil para uma pessoa idosa denunciar o próprio filho ou a própria filha, porque há ali, para a pessoa idosa, uma espécie de culpa que ele sente, porque aquele filho foi criado por ele. Então, ele fala assim, se esse filho é assim, a culpa é minha. Ou que querem negar a realidade. Eu conheço fatos concretos de pessoas que faleceram por maus tratos do próprio filho. As outras filhas, isso em Brasília, uma colega do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Ela denunciou, ela fazia tudo que podia fazer, promotoria, defensoria, etc. Quando chegava na mãe dela, que o irmão, ele era usuário de drogas e morava com a mãe, tomava o dinheiro dela, gastava, enfim. E fazia uma denúncia, chegava para ela e falava, não, meu filho não faz isso comigo, ele é super bom para mim.
Sim.
Então, assim, é difícil fazer esse tipo de denúncia para a própria mãe.
Denunciar o filho.
Exatamente. Agora, para as outras pessoas, uma das estratégias é a obrigação dos profissionais de saúde fazer a denúncia, o comunicado. É obrigação legal, está na legislação, né, no Estatuto do Idoso. E quem são os profissionais da saúde que têm acesso mais ramificado, vamos dizer assim, na sociedade? Os agentes comunitários de saúde. Eles estão em todas as localidades. Então, eles podem ser treinados, treinar o seu olhar, prestar atenção para sinais que possam evidenciar uma conduta possivelmente violenta contra uma pessoa idosa naquelas famílias que eles passam.
Sim. A gente tem aqui, você falou a respeito da expectativa de envelhecimento da população, né, que tem a expectativa de vida no Brasil aumentou bastante nos últimos anos. E essa preocupação com a velhice, com a pessoa idosa, tem que ser de toda a sociedade. Qual que é a importância do Junho Prata nesse contexto?
Bom, primeiro a gente tem que lembrar que esse é um mês mundial, né? O mundo, né, já adotou essa data como o dia 15 de junho, como o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Para Mato Grosso do Sul foi importantíssima a definição de um calendário, na verdade, mensal de atividades. Porque a gente sabe, assim como falo do Dia da Mulher, é todo dia. O Dia do Idoso também é todo dia. Mas é um período que marca um conjunto de ações que vão colocar em evidência esse fenômeno e mobilizar as pessoas que tenham acesso a essas informações que possam detectar situações de violência para o encaminhamento das denúncias. Então, é extremamente importante. E é bom lembrar que essa é uma iniciativa que foi debatida no âmbito da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa, que é coordenada pelo deputado Renato Câmara. Essa é uma experiência que eu sempre digo que em Mato Grosso do Sul, eu acho que é um dos pioneiros, se não é o pioneiro, um dos pioneiros e uma das poucas assembleias legislativas que tem uma frente parlamentar com as características que tem da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa, porque ela comporta cerca de 40 instituições fora da Assembleia. Então, é um espaço de articulação das forças sociais extremamente importante.
Nós temos também a questão desse seminário, né, que acontece agora no final do mês, é o Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, faz parte das ações do Junho Prata.
Isso.
Eduardo, você vai estar em uma das mesas de debate que vai falar sobre idadismo.
Isso.
O que é o idadismo? Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes.
O idadismo tem algumas outras nomenclaturas. Essa é uma nomenclatura que ela está em voga assim no mundo e aqui no Brasil também ela vem sendo debatida. Mas seria basicamente o preconceito etário. É bom a gente lembrar que quando a gente fala de preconceito etário, isso não é invenção da sociedade moderna nem da sociedade brasileira. Isso sempre existiu em todas as sociedades. Pierre Bourdieu, ele vai dizer, é um sociólogo, que vai dizer que em todas as sociedades sempre essa distinção. Porque quem é que define quando que você é adolescente ou a partir de que dia ou de que momento você é adulto ou a partir de que dia ou momento você é idoso? Alguém vai dizer. Uhum. Isso vai estar consignado, sobretudo, na legislação, nas políticas, no acesso a determinadas políticas públicas. E o Bourdieu vai dizer o seguinte, isso é uma determinação da sociedade de alguns lugares que se espera que essas pessoas estejam. Lugar de criança é na escola. Então, você já associa aquela faixa etária com um local que é, sim, apropriado para ela e outros que não são adequados para ela. E com relação à pessoa idosa, quando a gente fala aposentado, a gente já imagina o quê? Aposento. Então, a gente cria uma expectativa social de lugares que seriam destinados a esses grupos de pessoas. Bom, isso é comum a todas as sociedades humanas, segundo Pierre Bourdieu. E para as pessoas idosas e para os jovens, é um espaço de disputa, na verdade. Disputa de poder.
Sim.
Porque quem é que determina quem é o idoso, quem é o jovem, quem é o adulto? Normalmente não é o idoso que define. Agora eu sou idoso ou sou velho, como se dizia, né, há pouco tempo. E, enfim. E essa disputa, quando eu falo assim, é mercado de trabalho. Se bem que a gente está vivendo, convivendo muito bem com a intergeracionalidade, né? Muito bem não, mas a gente está conseguindo conviver bem.
Sim.
Mas há uma expectativa do jovem que a pessoa chega a uma certa idade, ela tem que ceder o lugar para o jovem assumir o comando. Tá? Agora você veja que isso é uma prática, é um discurso e uma prática da sociedade que não respinga, não está representada nos espaços de poder, por exemplo, legislativo ou executivo.
Uhum.
São poucos os jovens que estão nesse espaço e são muitas pessoas idosas. Olha o contrassenso, né?
Sim.
E apesar dessa contradição, a gente encontra ainda no âmbito da sociedade como um todo esse preconceito etário, que vai dizer para as pessoas idosas, uma boate, não, que não é seu lugar.
Uhum.
Esses dias eu vi uma matéria de uma senhorinha de 74 anos com uns netinhos e foi convidada e foi para uma boate e dançou e causou no lugar. Mas é uma entre um milhão, porque a expectativa...
A pessoa já não vai, né?
Já
ela
não
já
vai.
Já não vai. Ah, não é lugar para mim.
Exatamente.
Já diz que não é.
Exatamente.
E é isso que vai ser debatido nessa mesa.
Isso. É a base...
Os reflexos dessa...
Desse
preconceito.
Desse preconceito,
né,
etário. Que também vale para o jovem, né?
Vale para o jovem.
Vale para o jovem, vale para o idoso. A gente está aqui defendendo a questão da pessoa idosa, mas também vale para o jovem.
Sim.
Se você vê o jovem em alguns espaços, você fala assim, isso aqui não é adequado para você. Às vezes corretamente, às vezes preconceituosamente.
Uhum.
E para as pessoas idosas, eu sempre digo que é preconceituosamente, porque o lugar da pessoa idosa é onde ela quiser. Ela não é um ser a menos, é menor do que ninguém, nenhum outro ser humano. Ele,
sim,
é um ser humano pleno. A criança ainda é um ser em formação. Ela, ela tem a cidadania, ela tem todos os direitos humanos, mas a cidadania dela é regulada, porque ela está em processo de formação, em respeito ao seu próprio processo de desenvolvimento, o que não vale para a pessoa idosa. Ela é uma pessoa plena, desenvolvida, amadurecida. A menos que ela tenha problemas mentais, que aí precisa de um cuidado mais adequado, mais próximo, ela é livre. Então,
sim,
os espaços que ela deve ocupar são todos aqueles que ela se sentir à vontade, inclusive a Universidade Aberta à Pessoa Idosa.
É isso que eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa Universidade Aberta a Pessoa Idosa, que é uma atividade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
sim,
como que ela funciona, e ela também já vai estar com inscrições abertas aí para o próximo semestre.
Próximo semestre, mês de julho, a gente vai lançar o edital para esse segundo semestre. A gente está terminando agora, só para ter uma ideia do que a gente fez nesse semestre. A gente tem atividade física. O que a gente é interessante que a gente frise, né? Todas as nossas atividades estão vinculadas à formação dos nossos alunos, ao conhecimento científico e atendimento das demandas. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho atividade física, eu tenho uma professora de educação física, eu tenho estudante de educação física que estão se formando e eu tenho as pessoas idosas. Então, é uma atividade orientada por um professor que...
Com fim acadêmico
concorre,
também.
Que tem um fim acadêmico, é um fim social e um fim acadêmico. Isso é o princípio da extensão universitária. Eu tenho o canto coral. Tem uma professora do curso de música, alunos do curso de música e pessoas idosas. Então, tanto os idosos que participam estão contribuindo com a formação dos acadêmicos, quanto estão recebendo os benefícios deste conhecimento científico, porque é o lugar da universidade, é a ciência.
Eduardo, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Alemes. Fica essa reflexão para todos os ouvintes, né?
Isso.
Que essa deve ser uma preocupação de todos. Todos querem envelhecer com saúde, sendo respeitados principalmente. Então fica esse recado do Eduardo aqui para todos os ouvintes. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado e espero que poder contar com a participação da sociedade no nosso, no nosso seminário, sétimo seminário estadual de
enfrentamento. É no dia 30 de junho, no auditório do CREA de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, começa às 8 horas da manhã. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Lili, muito obrigado aos ouvintes e muito obrigado à casa. Parabéns pelo trabalho.
Direto ao assunto.